programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Estamos vivenciando esse tempo pascal e por isso quero acolher a cada um com muita alegria, alegria que vem do ressuscitado. A todos vocês que nos acompanham através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Nessa festa da Divina Misericórdia, quero acolher já de início desse programa o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Vida Pastoral. E esse tempo pascal, acho que é muito oportuno a gente lembrar sobre o aspecto da alegria nossa do cristão, né? Que é, acho que até na semana passada o padre comentou no encerramento do programa, né? A nossa alegria de cristãos, ela não é uma alegria vazia, uma alegria besta, uma alegria só por fora, né? Essa alegria da certeza do Cristo ressuscitado, né? Dela que surge a nossa alegria, a nossa esperança e a certeza de que temos um caminho e um norte a que seguir, uma esperança aí, um algo a acreditar. Então, permaneçamos firmes nesta alegria, agora ainda mais depois de termos celebrado a Páscoa.
Também com essa mesma alegria, acolho também a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio, e também para todos que nos acompanham pelas rádios. Sejam bem-vindos e que aproveitem muito esse programa com a gente.
Também com muita alegria, acolhendo a Albertina.
Oi, Padre Gélio, oi, Edu, Júlia e ouvintes. É ótimo estar aqui com vocês novamente.
Também com essa mesma alegria, queremos escutar a palavra de Deus, queremos aprofundar sobre a festa da Divina Misericórdia e também ouvir as notícias do Diocese em Forma. Preparando o nosso coração para acolher nesse momento a palavra de Deus, o Evangelho desse próximo domingo.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechados as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurado os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos vivenciando esse tempo pascal. A liturgia de hoje, o ressuscitado aparece na comunidade, no domingo, dia do Senhor. Os discípulos estavam reunidos, mas de portas fechadas, com medo dos judeus. Devido à morte de Jesus e como foi ela realizada, eles estavam então realmente assustados. Mas eis que o ressuscitado aparece nessa comunidade de discípulos. Por isso, a ênfase da liturgia deste final de semana é na comunidade. A gente faz a experiência com o ressuscitado de melhor maneira através da comunidade. Por mais que Maria Madalena tivesse feito a experiência com o ressuscitado, ela não acreditou num primeiro momento, teve que ir uma segunda vez para esse contato com o ressuscitado. Pedro e João também tiveram a experiência, mas não acreditavam no primeiro momento. Assim também os discípulos de Emaús e Tomé, que estava também isolado, sozinho, só ouvindo o testemunho, também não acreditou. Por isso, repito novamente, a melhor experiência que fazemos com o ressuscitado, com Deus, é na comunidade. A importância da comunidade é sempre ressaltada na Bíblia, seja no Antigo Testamento e no Novo. De modo especial, percebemos isso na primeira leitura desse final de semana, no qual nos diz: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprio as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Essa é a comunidade ideal que queremos como cristãos. A partir da experiência com o ressuscitado, a gente se preocupa uns com os outros. E Jesus também disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, por mais que agora, nesse tempo de pandemia, a gente não consiga se reunir em comunidade, igreja, mas a sua família é essa pequena comunidade. Por isso, a importância de rezarmos uns pelos outros, rezarmos em família, e quem pode participar, sim, da comunidade. Tem pessoas que dizem: ah, padre, eu rezo sozinho, eu rezo sozinha. Tá bom. Não, cristianismo é vivência de comunidade. Esse Jesus que aparece na comunidade, ele acaba dando dois dons, ou podemos dizer até três. O primeiro dom é a paz. Ele repete três vezes nesse evangelho: a paz esteja convosco. O dom da paz de Cristo é mais do que cessar guerras. É uma paz interior no qual a gente supera todos os medos, todas as dificuldades. Mesmo que tenhamos dificuldades como morte, doença, mas quando recebemos a paz que verdadeiramente vem de Cristo, todos esses medos, dificuldades são afugentadas. E o segundo dom é o Espírito Santo. A partir do Espírito Santo, ele envia os discípulos também a anunciar o ressuscitado, a terem coragem e, acima de tudo, também serem testemunhas do reino de Deus. A partir desse dom do Espírito Santo, ele concede também aos apóstolos o dom de perdoar os pecados. E esse dom é perpetuado através, então, dos apóstolos e dos padres também. E quanto a Tomé? Tomé é chamado incrédulo e muitas vezes é visto como algo negativo. Mas recordar que o testemunho é sempre importante. Os outros discípulos testemunharam a Tomé que vimos o Senhor. Podemos dizer que o anúncio é sempre importante, mas acima de tudo, o mais importante é que cada um de nós possa fazer a experiência própria com o ressuscitado. É importante alguém falar: eu vi, eu senti, Mas se a pessoa não desejar, se a pessoa não querer fazer a experiência, de nada adianta o testemunho da pessoa. Então, foi isso que aconteceu com Tomé. Tomé, não é que ele só não tenha acreditado, porque ele desejou, eu quero tocar com meu próprio dedo no Senhor. Então, podemos dizer que ele quis fazer a experiência. Então, que cada pessoa, ao ouvir o testemunho, daí a importância do testemunho, ela também possa querer fazer a experiência. Claro que a experiência de cada um é diferente. A experiência primeira que os 10 apóstolos tiveram foi uma, e depois que Tomé, então, teve, também foi uma experiência nova. Porque para Deus, a experiência que tivemos com Ele, ela é singular, é particular, é profunda, ela é total com cada um de nós. Hoje nós não tocamos o Senhor fisicamente, mas recebemos na Eucaristia e podemos tocá-lo, vamos dizer assim, como também tocou a mulher que estava com hemorragia, através dos sacramentos. Mas mais do que nós tocar, é o Senhor que toca a cada um de nós através dos seus sacramentos. Peçamos a graça de Deus fortalecer a nossa fé e que a gente possa, assim como Tomé, dizer meu Senhor e meu Deus, e talvez acrescentar ainda meu tudo. Acabamos de ouvir, então, a canção Com Teu Dedo Vem Tocar, autoria de José Weber, interpretação de Thaís Salazar.
Padre, durante a reflexão do Senhor do Evangelho, eu fui anotando, tomando umas notas, para a gente talvez aprofundar esse... Aprofundar não, né? O Senhor já fez a reflexão, ela acaba em si. Mas outras possibilidades de reflexões, de aprofundamento que a gente poderia ter, né? Eu acho que um aspecto interessante desse encontro de Tomé com Cristo é um pouco do que a gente talvez possa assumir para a nossa vida, né? Hoje, nos tempos atuais que a gente não vai ter a mesma experiência que Tomé, né? E justamente acho que esse é o ponto possível para a gente entender um pouco do nosso processo de conversão, da nossa relação com o Cristo. Tomé, digamos assim, ele teve a chance, a oportunidade de pedir, eu quero tocar na ferida de Cristo, no lado aberto, para daí acreditar, talvez, né, nessa perspectiva de assim ele acreditaria verdadeiramente. A gente não tem essa possibilidade, né? Mas ainda assim a gente tem outras experiências que nos proporcionam ter esse encontro com Cristo. Seja, às vezes, um encontro mais próximo, parecido com o do caminho de Emaús, que Cristo caminha ao nosso lado através de outras pessoas que se colocam na nossa vida, né? Acho que o que o senhor pode falar mais sobre a gente, sobre essa perspectiva de hoje? O que é diferente de Tomé? Quais são os outros caminhos para a gente ter esse encontro com o Cristo?
A igreja mesmo afirma em seus documentos que a gente recebe o Senhor, tem a presença do Senhor, de modo especial na palavra, na Eucaristia, na Assembleia Reunida, como eu disse antes, na reflexão, dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nesse tempo pascal, uma outra forma é também através do círio pascal, ali é a presença do ressuscitado. Mas as pessoas fazem uma experiência com Deus de diversas formas. Umas podem fazer a experiência olhando uma outra pessoa rezar e ali sentir Deus. Outras pessoas podem fazer uma experiência com Deus fazendo uma meditação, até mesmo através da natureza. E aí perceber o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus criou todas essas coisas, o quanto Deus me ama por eu estar aqui presente durante, por exemplo, essa bela natureza que estou contemplando. Então, por isso que eu dizia antes que as formas são diferentes de eu tocar o Senhor e ser deixado, eu tocar o Senhor e ser ao mesmo tempo tocado por Ele também.
E agora é uma dúvida, né? A gente vai ter no nosso momento aqui do Você Sabia, de curiosidades, mas eu, talvez se a gente não conseguir esgotar o assunto aqui, fica para uma próxima semana já. O senhor falou que dos três dons que Cristo dá nesse evangelho, um deles é o da reconciliação, do perdão. É a minha curiosidade. A gente viu na Semana Santa a instituição da Eucaristia, né? Que hoje para nós é um sacramento. Mas em que momento que o perdão, a reconciliação, se torna um sacramento? Qual que é a relação evangélica que esse sacramento tem?
Verdade, esse é o texto que é considerado pelos teólogos e tudo mais como texto da instituição através dessa presença do ressuscitado e através desse sopro do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus delega, porque para os judeus, só quem tinha o poder de perdoar os pecados era o próprio Deus Pai. E assim Jesus foi questionado em outros momentos porque ele perdoou pessoas, né? E aqui, ele soprando sobre eles o Espírito Santo, ele está também soprando e delegando essa autoridade para os próprios apóstolos. E por isso, também através da sucessão dos apóstolos, os apóstolos foram, podemos dizer, os primeiros bispos. Claro que essa palavra bispo surgiu mais tarde, mas assim, eles também foram recebendo. E através da ordenação sacerdotal e episcopal, o padre também recebe esse mesmo dom, essa mesma graça de perdoar os pecados, mas é sempre pela força do Espírito Santo e sempre em mandato pela igreja, não por si próprio, né? Como falei no início, estamos vivenciando esse final de semana a festa da Divina Misericórdia. Por isso, o tema do Você Sabia é como surgiu essa festa.
Você sabia?
Em 1931, Jesus se manifestou para a irmã Faustina Kowalska, que estava no mosteiro de clausura na Polônia. Nas aparições, Cristo pedia que no primeiro domingo após a Páscoa fosse celebrada a festa da Divina Misericórdia. Nessa festa, os padres teriam uma missão especial. No diário de número 570 da irmã, está descrita a sua explicação. Nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que o primeiro domingo depois da Páscoa deve ser a festa da misericórdia. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Esta, porém, não foi a primeira vez que Faustina via Jesus. Em uma primeira ocasião, ele lhe pediu para pintar sua imagem exatamente como ela estava vendo, e com a seguinte frase: Jesus, eu confio em vós. Com as aparições, Jesus também apresentou para a irmã o terço e a novena da Divina Misericórdia. Segundo seus ensinamentos, rezar este terço nos aproxima cada vez mais do seu coração misericordioso e nos envolve na sua misericórdia. Já a novena, a cada dia é rezado para um grupo específico, sendo eles sacerdotes, pecadores, pessoas piedosas, pagãos, pessoas que estão afastadas da igreja, os humildes, os devotos da misericórdia divina, as almas do purgatório e aqueles que estão enfraquecidos na fé. Irmã Faustina faleceu aos 33 anos em 1938. Logo após a sua morte, o arcebispo de Varsóvia autorizou o culto à Divina Misericórdia. Seus diários e anotações foram enviados ao Vaticano e se popularizaram pela Polônia. Anos depois, em 1959, a devoção foi suspensa por erros de interpretação e os diários da irmã Faustina foram colocados como livros proibidos. O processo foi reaberto em 1956, quando o Papa João Paulo II ainda era o arcebispo de Cracóvia. Em 1978, por meio de um decreto, o Vaticano autorizou a devoção à Divina Misericórdia. Irmã Faustina foi beatificada em 1993 e canonizada em 2000 pelo Papa João Paulo II, no mesmo dia em que instituiu, oficialmente, a festa da Divina Misericórdia em todo o mundo.
Júlia, também recordarmos que a chamada Hora da Misericórdia, também exposto no Diário de Santa Faustina, se refere às 15 horas, relembrando então das 15 horas no qual Jesus então foi morto na cruz. E para ela, então, esse é o momento mais forte da misericórdia de Deus, dali onde brotou sangue e água. Até através disso é que recorda a pintura de Santa Faustina, né? A pintura do quadro, da imagem de Jesus, no qual a parte vermelha no qual simboliza o sangue e a parte branca no qual simboliza a água que jorra também do coração de Jesus. Também durante as 15 horas é um momento especial para se rezar o Terço da Misericórdia. O Terço da Misericórdia é conhecido por muitos, mas talvez quem ainda não conhece, nas chamadas contas grandes, onde a gente reza o Pai Nosso, se reza essa frase: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. E nas contas das Ave Maria, das 10, se reza, em vez da Ave Maria, se rezam então: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E no final do terço: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Estamos nesse tempo pascal, celebrando também esse final de semana a Festa da Misericórdia, e queremos dar continuidade ao nosso programa através, então, da nossa entrevista, e justamente que também fala da misericórdia. Misericórdia a quem? A entrevista será com o Padre Fernando, falando um pouco para nós sobre boa ação é doação.
Entrevista.
O entrevistado de hoje é o padre e ecônomo diocesano Fernando Barauna, que vai nos falar sobre a campanha de arrecadação de alimentos que a Diocese de Joinville e a Associação Diocesana de Promoção Social, ADPROS, realizam até julho. Bem-vindo, Padre Fernando. Quantas famílias devem ser beneficiadas com a campanha? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão desempregadas, em situação de vulnerabilidade?
A campanha Boa Ação é Doação visa arrecadar alimentos, né, doações, para atender famílias que passam dificuldades financeiras, né, nesse momento adverso que a pandemia nos trouxe. Tradicionalmente, as ações sociais das paróquias já realizam esse trabalho.
Qual a importância de realizar uma campanha num momento de pandemia como a que estamos vivendo? Qual a importância de cada cidadão ajudar num momento como este? É possível transformar a vida dessas famílias se cada um fizer a sua parte? Obrigada, Padre Fernando, pela entrevista e por nos dar informações tão importantes sobre essa campanha. Muito obrigada.
Agradecemos ao Padre Fernando, que nos falou então dessa campanha idealizada pela Adprós e todo o bem que ela vai estar realizando a todas as pessoas também. Agora, nesse momento, queremos ouvir as notícias da nossa diocese, das pastorais, do movimento e tudo aquilo que nos deixa mais informado.
Notícias da Diocese.
Agora vamos falar um pouco mais sobre a campanha que já foi assunto da entrevista de hoje. Boa ação é doação. Para ajudar quem sofre as consequências econômicas da pandemia causada pela Covid-19, a Diocese de Joinville e a Associação Diocesana de Promoção Social, a Adprós, lançaram no domingo de Páscoa a campanha de arrecadação de alimentos, Boa Ação é Doação. Com o slogan Agradecer a Deus e Ajudar o Outro, a iniciativa terá duração de 3 meses e envolve as 65 paróquias da diocese. Os alimentos para a montagem de cestas básicas podem ser doados nas 65 paróquias, na Cúria Diocesana e no Lar Betânia. A entrega das cestas para as famílias necessitadas será feita pelas paróquias, conforme os cadastros de ação social. Doações via pessoa jurídica devem ser feitas para o CNPJ da Adprós. Para tirar dúvidas e ter mais informações, acesse o site da Diocese.
Seminário Diocesano das Pastorais Sociais. No dia 14 de abril ocorrerá o Seminário Diocesano das Pastorais Sociais, com o tema da Sexta Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho, inspirado nos diálogos do Papa Francisco com os movimentos populares. A intenção é discutir, entender e sugerir soluções para problemas sociais. O seminário terá como palestrante o coordenador nacional da Pastoral Operária, Jardel Neves Lopes. O evento será virtual às 19h30 e será transmitido pelo YouTube e pelo Facebook da Diocese.
Retiro online de casais do movimento Oficina de Oração e Vida. Do dia 10 a 17 de abril, vai acontecer o retiro virtuais de casais. Devido ao momento de isolamento causado pela pandemia, essa será a 12ª edição do encontro de forma virtual, que já contou com a participação de aproximadamente 1.400 casais de diversos lugares, incluindo Portugal. Para participar, basta se inscrever no grupo de WhatsApp que foi criado. Entre no site da Diocese e tenha acesso ao link.
178 anos da Infância e Adolescência Missionária. Em maio, a Infância e Adolescência Missionária completa 178 anos de atuação no mundo. Mesmo com a impossibilidade de encontros presenciais, por causa da pandemia de Covid-19, e a exemplo de 2020, Neste ano, a data não deixará de ser comemorada em grande estilo no Brasil pelas dioceses. Durante todo o mês, haverá atividades virtuais envolvendo as crianças, os adolescentes, as famílias e os responsáveis pela condução dos trabalhos, culminando no dia 30 de maio com a 9ª Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária e a missa comemorativa e de consagração. Como forma de preparação para esta data, no dia 6 de abril, as 10 dioceses da Regional Sul 4 participaram de uma live com Cristiane Hover e Teresa Tronsteffen para definir as atividades que serão realizadas. No dia 21 de abril, às 19h30, a live de preparação será com a assessoria da Coordenadora Nacional da IAM, irmã Antônia Vânia Alves Souza. Para saber mais, leia a matéria completa no site da Diocese.
Programação da Festa da Divina Misericórdia. Para o domingo, dia 11, a Catedral São Francisco Xavier preparou uma agenda para celebrar a festa pedida por Jesus. Confira o cronograma. 14 horas, início da acolhida. 14h30, adoração ao Santíssimo. 15 horas, hora da Divina Misericórdia, bênção dos quadros da Divina Misericórdia, consagração das famílias à Divina Misericórdia e homenagem a São João Paulo II. Além da Catedral, outras paróquias e comunidades da Diocese irão celebrar a Festa da Divina Misericórdia. Também lembramos que neste domingo, todas as paróquias do Brasil são convidadas a tocar os sinos às 3 horas da tarde, como sinal de esperança e solidariedade a todas as famílias enlutadas e que batalham para vencer a pandemia.
Além dessas notícias, agora queremos também nos alegrar com os aniversariantes do dia 10 a 16 de abril, nossos padres e diáconos.
Aniversariantes da semana.
Abrindo a nossa lista de aniversariantes, temos amanhã o aniversário de nascimento do padre Léo Efting, ele que está em Jaraguá do Sul no noviciado Nossa Senhora de Fátima.
No dia 12, quem aniversaria é o padre Ivan Francisco Macieschi, de Joinville.
Também no dia 12, aniversário de nascimento do irmão do padre Ivan, o padre Ivanor, que é pároco ali no bairro Saguaçu, na paróquia São Francisco de Assis.
E ainda no dia 12, está de aniversário o padre Marcos Silveira Krieger, da paróquia Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul.
No dia 14, quarta-feira, celebramos o aniversário do padre Ilmo, ele que é pároco na paróquia Senhor Bom Jesus, em Guaramirim.
No dia 16 de abril, está de parabéns o padre Ervin José Consatti, da paróquia Santo Antônio, de Joinville.
E aniversários de ordenação, temos dois essa semana. Hoje, nesse sábado, é aniversário de ordenação do diácono Luiz Wesley de Quadros, aqui da Catedral São Francisco Xavier.
E no dia 15 de abril, o padre Ervin José Consatti comemora 54 anos de ordenação.
Parabenizando então nossos aniversariantes e também a você que está em casa nos acompanhando. Você que faz aniversário de vida, aniversário de casamento. Deus abençoe e conceda muita felicidade. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam nesse programa Vida Pastoral. Pedindo que Deus abençoe a você e sua família e que a alegria esteja sempre na sua vida, no seu coração. Agora passo para o Eduardo para o seu recado final.
Mais uma semana encerrando o programa falando dos cuidados com a pandemia, né? Ainda estamos aí nesse momento crítico, complicado, mas para trazer uma mensagem de paz, de alegria, né? Como a gente já reforçou várias vezes hoje, quem acompanha a Diocese nas redes sociais viu essa semana aí a fotinho do Dom Francisco vacinado. Temos uma boa notícia, um bom exemplo, que a gente possa também seguir esse belo testemunho de, além do nosso compromisso com a oração, nossa vida em comunidade, mas que a gente também faça a nossa parte, né? Que é rezar e se vacinar, né? Então, que a gente cumpra esse papel, ajude as nossas familiares, às vezes aquele que tem um pouquinho de dificuldade para se agendar lá no site da prefeitura, ajuda um tio, uma tia, a mãe, o avô, e vamos aí fazendo com que a gente, principalmente os nossos mais queridos e mais idosos, estejam protegidos e depois esperamos a nossa vez. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.
Agradecendo ao Eduardo, passamos também a palavra para a Júlia dar o seu recadinho.
Assim como o Padre Gélio comentou hoje na reflexão, que a gente possa estar em oração com a nossa comunidade, celebrando a festa da Divina Misericórdia, e que com os sinos de esperança que vão tocar às 3 horas da tarde, a gente consiga superar esse momento que a gente está passando e rezar por todos aqueles que precisam neste momento.
Sim, realmente devemos ter esperança, esperança de dias melhores. Também passo a palavra nesse momento a Albertina para o seu recado final.
Obrigada pela companhia de vocês e que a paz esteja com todos nesses dias. E até o próximo sábado, se Deus quiser.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Que o Deus da misericórdia abençoe a cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.